do Debate das 10 e hoje vamos avaliar esse momento delicado que o país está atravessando com manifestações. Os últimos acontecimentos, a gente vai relatar aqui no debate de hoje, recebendo Jair Almeida, do Partido dos Trabalhadores, Igor Sá, do PSD, e vamos debater esse momento, essa situação que o país está enfrentando. Logo cedinho hoje, manifestantes favoráveis a presidente Dilma e ao ex-presidente Lula ocuparam a Praça dos Três Poderes. A Polícia Militar fez bloqueios na altura do Congresso para impedir que manifestantes pró-impeachment se encontrassem com os que apoiam o governo. Manifestação cresce na Avenida Paulista. Polícia Militar fala em aproximadamente 700 pessoas. A PM negocia a liberação de uma faixa na Avenida Paulista para passagem de ônibus e ambulâncias, mas os manifestantes não aceitam e sentam no chão. Carros fazem buzinaço em frente ao Congresso Nacional. O clima está tenso em frente ao Palácio do Planalto. Manifestantes gritam: Lula ladrão, seu lugar é na prisão, e tentam passar pela barreira policial montada. Deputados da base que fazem oposição ao governo federal participarão da posse. Lula já chegou ao Palácio do Planalto. Jair Almeida, do Partido dos Trabalhadores, que avaliação vocês fazem deste momento que o país está atravessando? Bom dia, Jair.
Bom dia, Aldo Vidal. Bom dia ao amigo aqui, Igor Mariano, Tito Barbosa, Michele, aos ouvintes da Rádio Pajeú. Pedi desculpas assim pelo atraso, né, na chegada aqui ao Debate das 10, aos ouvintes, e até ao meu cliente também, que está lá na loja terminando o serviço por mim, já que eu tive que correr aqui. Mas eu dizia a ele, a gente não pode deixar nesse momento de fazer, certo, de ocupar os espaços, certo, dos meios de comunicação, esse espaço democrático da Rádio Pajeú, para fazer a defesa não de corruptos, não de ilegalidade, mas para fazer a defesa da democracia. Esse é o grande legado que a gente tem que defender nesse momento. Eu queria aqui, Aldo, também estou meio chateado, né, com uma entrevista que eu escutei, não sei quem foi aqui, que se referiu à Presidente da República com palavras de baixo calão, como, vou repetir aqui, não queria, mas como fudeu, eu queria cópia dessa gravação, saber quem foi essa pessoa que falou dessa forma com relação à Presidência da República. A gente tem que ter um respeito, eu não posso aqui estar usando a Rádio Pajeú para falar, por exemplo, do bispo, certo, dessa forma, do prefeito dessa forma, do vereador Igor Mariano dessa forma, porque eles não representam simplesmente a pessoa deles, mas eles representam uma instituição. Igor representa aí a Câmara de Vereadores como vereador, né, o bispo, a diocese, e o prefeito, a prefeitura, né, e os munícipes. E a Presidência da República representa todo um país. Então é uma autoridade que precisa e merece ser respeitada. E uma das coisas que mais me chateiam nessa discussão toda é que nós não estamos discutindo corrupção, justiça, nós estamos discutindo ódio. Né? Muitas pessoas, como a gente viu aí nas manifestações do domingo, né, uma faixa em Recife, né, em Boa Viagem, né, que dizia assim: balança que essa quenga cai. Então eu acho interessante assim a irreverência, né, a crítica a partir do humor, mas não essa crítica destrutiva, não essa crítica violenta, né, que a gente percebe aí, onde as pessoas não têm respeito nenhum, né, pelo ser humano e por um representante, né, eleito, né, com mais de 54 milhões de votos, e a gente vê aí esse ódio todo. Então, queria deixar bem claro aqui para os ouvintes que o que está acontecendo hoje no país é uma tentativa de golpe, e esse golpe não é contra Lula, não é contra Dilma, não é contra o PT. Esse golpe é contra você. Você que defende esse governo, essa grande maioria aqui em Afogados da Ingazeira, eu fico até alegre, né, porque escutei aqui na pesquisa as pessoas defendendo, né, o legado do governo Lula, do legado do governo Dilma, e eles defendem com muita maturidade. Não é uma defesa de quem não tem consciência, não, é uma defesa de quem percebe o que é que está acontecendo nesse momento. A discussão não é jurídica, a discussão é política, sim. Querem derrubar um governo democrático, eleito pela vontade da maioria, e às custas aí até de pessoas ligadas à justiça, de pessoas, né, ligadas à candidatura oposicionista que foi derrotada nas urnas, como o caso do Aécio Neves. E a gente vive um período muito conturbado, estamos vivendo aí um terceiro turno, e um terceiro turno onde vale tudo. Onde vale, por exemplo, a imprensa, né, dedicar muito mais tempo contra as acusações contra o presidente Lula, contra a presidente Dilma, contra o PT, e a gente não ter esse mesmo espaço que a gente está tendo aqui, por exemplo, na Rádio Pajéu, nesse momento, para também contra-argumentar isso. Prova disso, a gente viu aí no domingo passado a Rede Globo transmitindo ao vivo as manifestações do dia todo. Eu quero saber se amanhã, dia 18, onde vai ter uma mobilização em defesa da democracia, em defesa de Lula, em defesa de Dilma, se também a Rede Globo vai passar da mesma forma, né, a cobertura como ela fez no domingo passado. E já adianto para vocês, não vai. Não vai porque não tem interesse. Porque na questão de acusar, se acusa 24 horas. Na questão de defesa é 24 segundos, é 24 minutos no máximo. Então nós estamos num jogo desequilibrado, né? Um terceiro turno fora de qualquer cuidado de igualdade, de deixar que os dois lados se coloquem nessa situação, e aquele vale tudo onde policiais federais podem fazer escuta telefônica de uma presidente da República, onde um juiz pode autorizar, certo, essas escutas, onde no mesmo momento já pode divulgar essas escutas que era sob sigilo, né? No mesmo momento já se acaba o sigilo, já está publicamente colocado nos meios de comunicação. E, certo, interessante é que é no momento onde se está discutindo a participação de Lula no governo Dilma como ministro. É umas coisas assim muito desencadeadas, tudo em função, certo, dessa reação. E eu queria dizer aqui a vocês bem claramente, nesse momento conturbado que a gente vive, a gente tem que torcer e rezar para que esse governo Dilma continue, para que impeachment nenhum aconteça, até porque não tem nenhuma base legal para isso, e que o presidente Lula possa dar aí uma cara nova ao governo Dilma, que precisa sim reagir em alguns aspectos, principalmente no aspecto econômico, melhorar a situação econômica desse país, principalmente em relação à população que sofre com algumas situações, como aumento de energia, que graças a Deus aí já tem aí um anúncio de um recuo aí de 10%, mas outras coisas que vêm diminuindo aí também essa qualidade de vida que tinha o pobre. Esse é o grande desafio do ministro Lula a partir de então, a partir do governo Dilma. E a gente fica muito tranquilo, porque ele tem essa capacidade, e o que incomoda, na verdade, é ele estar entrando no jogo. É o que ele disse, acertar o rabo da jararaca, mas não acertar a cabeça, e agora eu vou partir para cima, não vou ficar na retaguarda. Eu tenho uma responsabilidade que vai além de minha família, certo? Ele disse que tinha muito receio de que, indo para um ministério, a esposa dele pudesse ser presa, o filho dele pudesse ser preso, e ele resistia muito a esse convite de assumir um ministério da República em função disso. Mas até interlocutores como o Frei Leonardo Boff, né, um grande defensor da teologia da libertação dentro da Igreja Católica, o aconselhou a assumir esse ministério. E ele está lá não por ele, não pela família dele, mas por você, por mim, por todos que acreditam que o país tem melhorado nesses últimos 14 anos e que a gente precisa aprofundar as mudanças. Eu venho aqui preocupado, né, com a situação do país, porque a partir do que a gente vive hoje, a gente pode ter aí um terceiro turno onde coloque, por exemplo, Aécio Neves na presidência da República, um governo tampão, onde, por consequência, certo, Dilma possa ser caçada aí por um político corrupto, né, como o Eduardo Cunha, que se mantém na presidência da República e ninguém fala nada em relação a isso, ou o que fala é muito pouco, onde a gente corre o risco de voltar a uma situação de ditadura militar como em 64. E aí eu só vejo uma solução, é a garantia da democracia, é a garantia de um mandato constituído a partir dos votos da grande maioria da população, da presidente Dilma, e aí a ajuda do grande articulador de todo esse movimento social que melhorou a minha vida, que melhorou a vida de muitos que estão aqui nesse momento escutando a Rádio Pajéu. Então, venho aqui meio chateado, certo? Meio revoltado em relação a toda essa situação, e queria ter aí essa gravação, saber quem foi que falou dessa forma tão, certo, mesquinha, tão odiosa em relação à nossa presidente Dilma.
Vereador Igor Sá, a oposição, muitas pessoas defendendo o impeachment da presidente Dilma, sendo contra a posse do ministro de Lula como ministro. Um impeachment num momento como esse não poderia piorar a situação do país ainda mais, não, vereador? Bom dia.
Bom dia, Aldo. Bom dia aos ouvintes da Pajéu. Bom dia, o amigo Jair Almeida, bom dia Michele, Tito. Aldo, eu quero analisar, eu me propus a participar desse debate e fazer uma análise que não é partidária. É uma análise enquanto cidadão, enquanto representante legítimo escolhido também pelo povo de Afogados da Ingazeira para estar no Poder Legislativo e fazer uma análise realmente de forma mais ampla do que a gente tem presenciado no país esses últimos dias. Eu até pouco tempo atrás usei aqui os microfones da Rádio Pajéú e me posicionei de forma contrária ao impeachment da presidente Dilma, porque naquele momento eu não acreditava que essa fosse a medida mais apropriada. Agora, hoje, a discussão do impeachment ela passa muito por governabilidade e passa muito pelo momento que a gente vive no país. Eu não sei, e aí é um questionamento que nós fazemos, eu não sei se o PT e a presidente têm mais condições de fazer com que o país volte a estar no rumo certo. Eu, sinceramente, tenho dúvidas, porque a gente vê a cada dia novas denúncias, a cada dia novas manifestações, e não são manifestações, eu quero aqui deixar também claro, não são manifestações somente contra Dilma e somente contra o PT. A leitura que eu faço das manifestações e a principal leitura que eu acho que o povo brasileiro quer transmitir aos governantes e aos políticos em geral é uma leitura de que o povo não tolera mais corrupção. E quando falo em corrupção, eu estou incluindo todas as pessoas que são citadas nesse tema. A gente teve, por exemplo, uma delação aí do ex-senador Delcídio, em que ele citou pessoas do PT, do PSB, do PSDB, de vários partidos. Então, eu acho que o povo está clamando pelo fim disso, pelo fim da corrupção. Por isso que digo que é um debate que vai além do partido, além do PT, além dos partidos que fazem a base do governo, além dos partidos que fazem a oposição. Esse é um debate que a sociedade está puxando pelo fim da corrupção no país. E mais, por clamando por justiça. Se Aécio tem mal feito, que seja preso. Se Lula tiver mal feito, que seja preso. Se Dilma tiver mal feito, que seja preso. Se Eduardo Cunha tiver mal feito, seja preso. Se Renan tiver mal feito, seja preso. Independe de cor partidária, independe de bandeira política, independe de posição, independe de cargo. O povo está clamando nas ruas por justiça, pelo fim da corrupção. E, em relação especificamente ao PT, a Bíblia ela é muito sábia quando traz o ensinamento de nós só colhemos o que nós plantamos. Eu acho que o PT se perdeu no governo. O PT chegou ao governo pregando a ideia de mudar o país e nós não podemos deixar de reconhecer que em alguns pontos realmente houveram mudanças, mas a principal bandeira do PT era a ética, era a defesa dos mais pobres e dos mais carentes. E hoje, infelizmente, o PT se vê também, porque não é só o PT, enlamaçado com a corrupção, como se a corrupção estivesse entranhada no Congresso, no Congresso Nacional e em todas as esferas. E a gente escuta até em esferas da própria justiça. Então, infelizmente, o povo brasileiro é quem está pagando a conta disso tudo. O país está parado, porque esse debate político não cessa. Da mesma forma que existem pessoas que, de forma democrática, defendem o Partido dos Trabalhadores, e isso é um direito legítimo, existem pessoas que defendem o impeachment, que defendem o afastamento do PT do poder, e isso também é legítimo, isso também é democrático. E não acredito que essas pessoas que vão para a rua estejam indo para a rua para defender Aécio, para defender quem quer que seja. Até porque o próprio Aécio foi hostilizado no ato lá em São Paulo, ele, o Geraldo. Então, me parece que o povo clama por esses dois pontos principais, por justiça e pelo fim da corrupção. A gente tem que, na verdade, torcer, rezar e esperar que o partido, que o país volte a crescer, que o país volte a se desenvolver, que o país consiga ter uma economia estável novamente, que o desemprego, que nesse ano de 2015 bateu os seus maiores índices dos últimos anos, que o desemprego volte a ser reduzido. E eu não sei, de forma bem sincera, se o PT é o partido mais indicado para fazer isso. Na verdade, a gente também tem uma crise forte de lideranças que possam somar e que possam, nesse momento, chegar a sentar à mesa e convocar os partidos todos do país a fazer uma união em torno do Brasil, uma união em torno da população brasileira, que eu acho que é o debate mais importante. Para onde nós estamos levando o nosso país? O que nós queremos que o nosso país seja amanhã? Esse é o debate principal, e esse debate não envolve somente PT, PSDB, oposição e situação. Isso envolve a vida do povo brasileiro.
Bom, Jair, passaram-se os primeiros 4 anos do governo Dilma e Lula não assumiu nenhum ministério. Agora, depois da investigação da Lava Jato, as coisas foram apertando e aí ela aceita esse Ministério da Casa Civil, porque passaria a ter fórum privilegiado e não poderia, teria que ser julgado pelos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal. E a maioria desses ministros, eles foram indicados por Lula e por Dilma. Haveria, segundo a lógica, uma tendência deles não votarem pela prisão, pela punição ao ex-presidente. Não seria uma forma também de fugir desse processo da justiça através do Moro e ter uma forma mais privilegiada aceitando esse ministério, não, Jair?
De forma nenhuma, Aldo. Acho que a gente tem que entender que qualquer ação, ela corre o risco de bater no Supremo da mesma forma. Mesmo que Moro, por exemplo, julgasse o ex-presidente, ele teria o direito de recorrer dessa decisão para o Supremo da mesma forma, e esses mesmos juízes iriam julgar. A pergunta que eu faço é o seguinte: só tem Moro como juiz, certo? É honesto, correto nesse país? Quer dizer, o Supremo Tribunal Federal não é correto, né? Não foi correto, por exemplo, quando julgou o Mensalão, né? Quando Joaquim Barbosa foi indicado por Lula, votou em Lula 2 vezes, votou em Dilma, e mesmo assim teve isenção em relação a condenar o caso do Mensalão. Então, a gente está criando assim um fantoche em relação a Moro, certo? Ele não é o único legalista ou a única pessoa correta na justiça, não. Nós temos muito mais pessoas, muito mais até do que eles. Eu acho que ele está contagiado com a questão política, e esse é um problema dele nesse momento. Eu até, certo, gosto das ações dele em relação à corrupção, mas eu estou vendo que agora ele está ultrapassando, ele está colocando a coisa como uma questão pessoal e partidária. Certo? Está muito claro a posição dele. Primeiro, quando quis prender Lula, né, porque aquele depoimento com o STF foi uma prisão. Eu escutei até na rádio à noite, né, na sexta-feira, na Band News, uma repórter disse: o presidente Lula, depois de prestar o depoimento, foi solto. Eu digo assim: foi solto? Porque a impressão que passou realmente é que ele estava preso, que foi detido pela Polícia Federal, levado para um aeroporto para dar um depoimento. A armação dessa condução coercitiva, ela não terminaria ali no aeroporto de Congonhas. Nós temos informações que tinham um avião da Polícia Federal para levar Lula para Curitiba, certo? Para rezar diante do Papa Moro, né? E tudo isso, sabe por que não aconteceu? Porque as Forças Armadas reagiram, né? A segurança do aeroporto, que é internacional, a aeronáutica, não permitiu que isso acontecesse, porque isso não é uma maneira legal, certo, de conduzir as coisas. Então a gente precisa ter muito cuidado, e aí eu acho que Sérgio Moro está virando um ativista, ele está querendo criar uma situação de convulsão social que depois ninguém vai conseguir controlar, não. Nem Moro, nem Lula, nem Dilma, nem Congresso, certo? Nem ninguém, não. E aí a gente corre o risco de parar numa ditadura militar, certo? Por naturalidade, né? Por quê? Porque muitas das pessoas que falam em democracia, né? E eu digo aqui em relação ao que Igor estava falando aqui, que as pessoas pedem o fim da corrupção, eu também peço, Igor. Eu peço o fim da corrupção, eu peço a democracia, certo? Que não seja também destruída em função dessa discussão de corrupção. Agora, a corrupção, ela não vai acabar nunca, porque ela é do ser humano. Eu sou corrupto, você é corrupto, o eleitor, certo? E o ouvinte que escuta é corrupto, né? Ela é do ser humano. Como diz a Bíblia, você citou aqui uma parte, eu vou citar outra. O joio e o trigo andam juntos. E só cabe a Deus saber, né, quem é joio e quem é trigo. Vou citar uma outra frase bíblica aqui também, quando você diz que cada um planta, cada um colhe o que plantou. E aí eu concordo com você. E a gente colheu aí 4 mandatos na presidência da República consecutivos, coisa que nenhum outro país, nenhum outro partido conseguiu. Né? Na última eleição nós colhemos 54 milhões de votos, né? E isso também acaba provocando a ira, a raiva, o ódio de pessoas, né, de instituições, do poder, que não aceita que uma mulher esteja na presidência da República. E aí muitas vezes as pessoas falam, né, criticando o fato dela ser mulher, simplesmente. Eu tenho certeza, como se fosse um homem no lugar de Dilma hoje na presidência da República, não tinha tantas questões de ódio voltadas para ela. A gente lembra, certo, recentemente, aquela questão do adesivo que se criou aí para abastecer, colocar nos abastecimentos dos carros no tanque, né? A gente vê essa questão de chamar ela de Kenga, a gente vê o que a pessoa aí, que eu não sei nem quem é, como falou em relação à presidência da República. Então, existe isso também, né? Quando Jesus Cristo veio ao mundo, ele disse que cada um pegue a sua cruz e carregue, e ser correto em qualquer canto vai atrair, certo, frutos bons, e vai atrair também as ervas daninhas, certo? Quando você planta um milho, nasce também um mato. E a gente tem que cuidar, certo, para que esse mato não sufoque o milho, não sufoque o feijão, e acabe atrapalhando essa grande plantação, para que a gente não perca os frutos, né? Então, a maior corrupção do país está no Congresso Nacional, né? Não vê nas manifestações grande parte das pessoas questionando, certo, os congressistas, os deputados, os senadores que estão envolvidos aí de uma forma muito mais contundente. Não vi ninguém pedindo o impeachment de Eduardo Cunha, não. Certo? Vi muitas pessoas pedindo a volta da ditadura. Certo? Então, será que a gente vai, nesse debate de corrupção, chegar a uma ditadura? Nesse debate de corrupção, onde a gente só vê uma parte sendo massacrada por uma denúncia que sai no mesmo dia, na mesma hora já está um meio de comunicação divulgando, na mesma hora já está as pessoas enfervorosas, certo? Tentando até denegrir a imagem das pessoas. Será que esse é o caminho do combate à corrupção? Certo? E qual é o padrão de combate à corrupção? Né? Quem mais combateu como partido, como governo, a corrupção desse país? Né? Qual o partido melhor que tem para continuar aprofundando as mudanças que o Partido dos Trabalhadores implementou nesse momento? Quem? Né? Essa é a grande pergunta. E o cidadão, o eleitor, certo, foi sábio na última eleição. Eles percebem esses problemas no governo, esses problemas em relação à corrupção. E eles disseram, existe corrupção no governo Dilma? Existe. Mas essa corrupção não é patrocinada pela presidente da República. Essa corrupção não é patrocinada pelo ex-presidente Lula. Essa corrupção não é patrocinada pelo Partido dos Trabalhadores. Então, por isso, vamos eleger eles de novo para mais 4 anos. Essa foi a resposta das urnas que alguns não querem aceitar. E aí, estamos discutindo aqui um terceiro turno que coloca o país em segundo plano. Ninguém está preocupado com os problemas que estão ocasionando aí na população. ninguém está percebendo, ninguém está colocando aí que, por exemplo, muitos empresários estão deixando de investir para criar uma situação, certo, ruim na economia do país, para que o país fique ruim, para que as pessoas atribuam esse momento ruim ao PT e ao governo, certo? Então tem toda uma situação aí que está em volta disso por interesse. O interesse aqui é o seguinte, é destituir o PT, destituir Lula, destituir Dilma, porque eles representam o povo no poder e o povo incomoda, certo? Um governo dedicado, né, às causas sociais, um governo que cria um projeto aí, um programa que é referência para 160 países no mundo, como o Bolsa Família, um presidente da República que é reverenciado até pelo presidente dos Estados Unidos, como foi Lula, onde diante dessa crise recebeu aí apoio internacional de várias autoridades mundiais, e se incomoda. Torneiro mecânico, sem estudo, né? Um analfabeto, como diziam muitos, né? Um comunista até certo ponto, como as pessoas colocam. Então isso é uma revolta que está se criando. Vejam quem é a grande maioria das pessoas que estavam nas passeatas. 90% eram brancos, 40% ganhavam mais de 10 salários mínimos, certo? Isso é povo? Isso representa a classe, né, dominante do país? Não, a maioria dos brasileiros são pobres. A maioria dos brasileiros são negros. Então esse é o debate que você quer criar em relação a isso. Nós vemos aí uma pequena burguesia, certo? Um pequeno grupo, certo? Que quer garantir os seus direitos, que quer voltar a dominar esse país como dominaram há muito tempo atrás e não fizeram a transposição do Rio São Francisco. Não trouxeram a água para afogar da Engazeira para a gente não estar morrendo de sede, como o governo Dilma e o governo Lula trouxeram. Não fizeram as grandes ações em cidades pequenas como Afogado da Engazeira, certo? Quantas obras e quantas ações a gente tem do governo federal aqui em Afogado da Engazeira? Afogado da Engazeira hoje reflete muito o que é o país. O país que tem os olhos voltados para os pequenos. Né? Uma cidade com 35 mil habitantes e tem aí recursos federais enormes. Temos uma construção aí de quase 4 milhões de reais. Temos um posto de saúde que foi inaugurado, infelizmente o prefeito não disse, né? Mas com recurso totalmente federal, né? Temos um país aí onde o salário mínimo, né, tem reajustes acima da inflação constantemente, não quebrou prefeitura, não quebrou governo, não quebrou ninguém, né? Temos o piso dos professores aí também aumentando de forma justa e correta todos os anos. Infelizmente não chega ainda a toda a população, porque prefeituras se omitem a fazer isso, como o caso da prefeitura de Afogado da Engazeira. Então, essa construção todinha é contra isso. É contra isso, é contra muito mais, é contra o programa de aquisição de alimentos, compra direta, que o pequeno agricultor pode vender seu produto e esse produto vai de graça para famílias carentes. Isso aí não pode acontecer, certo? Isso é comunismo, vamos combater o comunismo. Por quê? Porque está privilegiando os pobres. É contra um estado onde a gente está passando a pior de todas as secas, que ninguém encontra uma referência e ninguém está passando fome, né? A gente pode até ter animais que morreram, mas não morreram pessoas. Ninguém precisou comer palma, ninguém precisou comer feijão preto, certo? Ou feijão duro, não. E isso, certo, incomoda as elites desse país. É um povo que tem um acesso à informação diferenciado. Né? É um povo que está cada vez estudando mais. Temos institutos federais aí, temos universidades federais em toda a região. Não precisamos mais sair para Recife, porque se prestasse a gente não tinha condição. Então o pobre está começando a ocupar os espaços nas universidades. Pobres estão começando a se formar em direito, se formar em medicina. E isso é uma revolução inimaginável, né? É um programa Mais Médico, que se criticou aqui porque ia trazer médico de fora, onde a gente tem hoje, certo, o melhor de todos os atendimentos no município, se chama o Programa Mais Médicos. E a gente tem que aprofundar isso, tem que criar o Mais Médico em hospitais regionais, que nem o de Afogado da Engazeira, que falta médico, que falta atendimento. Então o governo federal resolveu o problema nos postos de saúde, e agora precisamos resolver os problemas, certo, no atendimento emergencial. E isso faz parte do nosso projeto. E isso incomoda a classe médica, que não aceitou. Por quê? Porque iam perder privilégios. Incomoda você ver, como eu vi aqui, certos médicos de Cuba andando numa moto emprestada da prefeitura, dois médicos cubanos, certo? Isso aqui é inimaginável, porque médico aqui é para ser prefeito, é para ser governador, é para ser presidente, é para andar em Hilux, é para ter uma condição financeira muito melhor. certo? Então a gente está mostrando aqui uma ideia de Cuba, né, onde o médico é formado para salvar pessoas. O médico é formado para dar atenção básica ao ser humano. E isso não acontecia no Brasil, mas vai acontecer, está acontecendo. E é isso que incomoda as elites dominantes. E eu queria dizer aqui a você que nesse momento não tem ninguém aqui em cima do muro, não. Todo mundo tem que ter uma posição. Você é a favor ou você é contra. Essa história de dizer que eu estou aqui, certo, mas não estou com um debate partidário, certo? Me desculpe, mas não é assim, certo, que a gente percebe. Existe sim um debate partidário. Agora, é muito mais fácil se esconder, certo? Eu estou aqui com um debate partidário. Eu estou defendendo aqui o Partido dos Trabalhadores. Eu estou defendendo aqui o governo federal do Partido dos Trabalhadores. Eu estou defendendo aqui o ex-presidente Lula do Partido dos Trabalhadores. Agora, por convicção, não é simplesmente porque eu sou o presidente, não, do Partido dos Trabalhadores, não. É porque eu conheço, é porque eu sinto, é porque eu sou povo também, e sinto o que esse partido fez e o que ele tem para fazer ainda mais nesse país. Então, eu quero dizer aqui também para os ouvintes que nesse momento não dá para ficar em cima do muro, não. Como citamos aqui já vários textos bíblicos, eu vou citar mais um outro, que Jesus Cristo diz, seja quente ou seja frio, porque se for morno, eu vomito da boca. E esse é um momento de decisão. Esse é um momento de ir para as ruas. Quem concorda com o golpe, vá para a rua. Quem não concorda, quem é a favor da democracia, a favor de Lula, a favor do governo Dilma, vá para a rua. Amanhã nós vamos ter um evento aqui em Afogados da Ingazeira, em todo o país. Certo? Nem defesa da democracia acima de tudo. Combate à corrupção deve acontecer sempre na minha casa, certo? Na sociedade, na igreja, no sindicato, nos governos. Em todos os âmbitos, certo? E dessa forma, a gente viu a ação da Polícia Federal aqui em Afogados da Ingazeira recentemente. Quer dizer que a pessoa que foi envolvida nessa ação já é culpado, já é condenado? Se fosse em relação a Lula, já estava todo mundo condenando, certo? E aí a gente tem que ter essa cautela, tem que ter esse cuidado, né? A ação está apenas começando, não vamos querer aprofundar com o interesse político de derrubar o governo, não. Tem divergência? Tem. Faça a crítica, faça. Faça o debate político, faça. Quer tirar o governo? Tire. 2018 está bem pertinho aí. Certo? A eleição está aí. Certo? Quer fazer esse debate político? Temos eleições municipais. Assumam, né, qual é o papel, né, quem é que vocês defendem, qual é o modelo de governo que vocês defendem. Certo? É o do PSDB? É o do PSB? Qual é? Certo? Porque a gente assume do PT e os outros ficam naquela, não, porque eu sou a favor do, certo, do contra a corrupção, sim, eu também sou. E aí, estamos no mesmo barco. Então vamos para a rua amanhã também, porque eu sou a favor da democracia, você também é a favor da democracia. Então vamos amanhã para a rua a favor da democracia, a favor, certo, da legalidade do mandato da presidente Dilma, né, eleito aí por 54 milhões de pessoas. Então vamos para a rua, vamos juntar essas forças. O debate não é político, então beleza. Então vamos todos juntos amanhã fortalecer a democracia desse país, que é a coisa que está em risco. Nós não estamos em risco aqui a questão se é o PT que vai estar na presidência ou não. Nós estamos em risco aqui é a democracia desse país. Até que ponto, né, um juiz pode estar fazendo investigações combinado com os meios de comunicação para desgastar um partido, para desgastar uma pessoa, para derrubar um partido? Até que ponto isso é democrático? Até que ponto isso é correto? E ele que defende a legalidade, isso é legal? Está grampeando até a presidência da República, certo? Então a gente precisa fazer esse debate e, nesse momento, eu digo aqui aos ouvintes da Rádio Pajeú, não é momento de ficar em cima do muro, é momento de se posicionar. Se amanhã ou depois a gente viver uma ditadura militar, eu vou ter a consciência limpa de que fiz a minha defesa da democracia, que fiz a minha defesa pela legitimidade do mandato da presidente Dilma Rousseff. E isso, para mim, vai ser muito importante, porque vou estar tranquilo com a consciência limpa. E quem não fizer, se isso amanhã acontecer, vai ficar com a consciência pesada. E não se iludam, né? Para os mais velhos que não lembram do que é uma ditadura militar, e para os mais novos que não sabem o que é uma ditadura militar, eu vou citar aqui um pequeno exemplo. Nós hoje não sabemos nem quantas pessoas foram assassinadas pela ditadura militar no golpe de 64, nos anos que o Brasil passou aí sobre esse regime. Não sabemos nem quantas pessoas, certo, foram assassinadas. Imagine quanto foi roubado da população de dinheiro público. Quantas empresas, dizem aí que a Rede Globo, por exemplo, cresceu e hoje é um conglomerado muito forte, certo? Às custas da ditadura militar, já chegou até a pedir desculpas, né? E hoje está tentando implantar um novo golpe no país. Então a gente precisa estar atento a isso, porque tem interesse, não tem posição de a favor da corrupção, não. Tem interesse por trás disso e precisa ficar bem claro. O interesse é de uma classe que não aceita mais esse governo por terminar até 2018 e a perspectiva de Lula, né, por mais 4 anos, isso é o fim da picada da jararaca, como tem se falado.
As opiniões vão chegando, vou fazer o possível para registrar todas aqui pelo Zap. O Fernando Almeida dizendo que na sua casa ninguém é a favor desse governo, mas o que tememos é a saída de Dilma. E como não temos opção de homens e confiança, entrar numa pior ainda. Estamos encurralados, ruim com ela, pior sem ela. Um abraço, Fernando Almeida. Tem o Aldenir de Carnaíba, uma frase do Lula na época dos movimentos sociais em que ele encabeçava. E, abre aspas, no Brasil é assim, quando um pobre rouba, vai para a cadeia, quando o rico rouba, vira ministro. Acho que é a alusão que ele está fazendo agora, né? Virou ministro. Está mandando aqui o Aldenir essa declaração dele. O Gabriel Patriota de Flores não colocou comentário. Jair, o Lula tirou milhões de pessoas da pobreza, mas está tratando de colocar de volta. O golpe foi dado por Dilma ao indicar Lula como ministro e assim se livrar do Moro. Você deveria ficar indignado com o seu líder também, Lula. Apenas gravações usam palavras de baixo calão. Estamos em uma situação complicada. O Brasil é um barco à deriva. O ouvinte aqui acabou não colocando o nome dele, mas você deixou o seu comentário. Agora, Igor, para onde é que a gente vai correr? Porque na delação premiada de Delcídio, aí ele cita Lula, cita Dilma, cita Michel Temer, cita Eduardo Campos, cita tanta gente, cita Humberto Costa. Me parece que a gente procura e não tem um nome.
É o que eu falei aqui anteriormente, Eldon. É porque eu não vejo política como Jair vê, porque a democracia passa por isso, Jair, também. Cada um tem o direito de se expressar da forma que acha conveniente e da forma que acha correta. Democracia não é a democracia que você prega. É a democracia que nós temos entendimento enquanto cidadãos.
Qual é que eu prego?
Se você não entende que... Porque você disse no PT ninguém se corrompeu. Se você entende que José de Seu nos corrompeu, Delcídio nos corrompeu, Palocci nos corrompeu, eu entendo que sim. Mas eu também respeito se você entende que não. E peço que você... espero que eu conclua meu raciocínio em silêncio, como eu fiz com você, né? Se você entende que 50 milhões de votos que a oposição teve, e aí pode ser Aécio ou pode ser qualquer pessoa que fosse candidato, não representa parte da democracia brasileira, aí você entende que só o PT representa a democracia. O voto de Aécio não representa a democracia. E repita aqui, não estou defendendo o Aécio, porque inclusive está sendo citado também. Se tiver culpa, vá preso também. Eu também não defendo que políticos tenham que sejam, e principalmente que por você ter cargo você seja intocável. É porque a presidente não pode grampear. Quem disse que não pode? Pode sim, pode e deve. Se tiver mal feito, tem que ir para a cadeia. Pode ser presidente, pode ser prefeito, pode ser vereador, pode e deve. A justiça pode e deve. Agora, você grampear é uma coisa, e você provar que tem o mal feito é outra. Isso aí eu concordo com você. A justiça tem que provar, agora ela tem que ter provas. E as provas, ela vai colhendo através de grampo, de escuta, seja o que é que seja. Você disse que o prefeito não citou a inauguração, o recurso do governo federal lá na inauguração da UBS, que tem o nome do ex-médico e ex-deputado, doutor Arisvaldo Inácio. Ele citou, é porque você não vai. Você não vai para a inauguração porque aquela democracia não lhe interessa. Lhe interessa a democracia de dizer que não tinha preto, que tinha pobre, que não tinha pobre, que só tinha quem ganha muito. Nas manifestações do domingo. E o branco, o rico, o brasileiro em si, O governo é só do preto, é só do pobre, é. Tem que governar para todos, Jair. Pro preto, pro pobre, pro branco, pro baixo, pro gordo, pro mago. Ela foi eleita para ser presidente de todos. Não é para ser presidente de uma classe, não. Essa política de defender e de fazer separatismo no Brasil, isso é política do PT, que não olha para todos de forma igual. Eu sou a favor totalmente de todas as revoluções sociais que o país teve. Sou totalmente a favor de programas como Bolsa Família, desde que sejam bem administrados, que tiram pessoas da mais baixa condição de pobreza e elevam a condição das pessoas. Agora eu também, porque eu sou a favor do Bolsa Família, eu sou contra quem é branco, quem não é negro, não. Essa política separatista, eu não entendo democracia assim. Respeito se você entende. Eu não entendo. Eu entendo que o governo tem que ser para todos. O governo é para quem elegeu e para aqueles que democraticamente também votaram contra, mas que precisam que o país esteja ajustado, que precisam que o país esteja se desenvolvendo, precisam que o país esteja gerando emprego. E isso, nada disso tem sido feito. Então, assim, é uma forma muito diferente de ver democracia, porque, por exemplo, você vê um presidente do Partido dos Trabalhadores vir dizer que até a chegada dos médicos cubanos no Brasil, nenhum médico fazia nada que preste. O discurso é esse. Quer dizer, isso. E os médicos brasileiros? Aí não tem médico que preste no Brasil. Todo mundo anda de Hilux, todo médico é rico. Eu não vejo por aí. Eu acho que a gente... E é por isso que eu venho dizendo e reforçando ao que você perguntou, Aldo. O debate aqui não é o debate de PT contra oposição. Não é o debate de PT contra PSDB, contra PTB, contra PMDB. O debate é para onde a gente quer levar o Brasil. Quem é que vai levar o Brasil? Para onde vai levar o Brasil? Você citou aí várias lideranças de vários partidos citados em esquema de corrupção. Então, qual é a alternativa que nós temos que construir? É esse o debate. Para onde nós queremos levar o Brasil? É para continuar como está? Ou a gente precisa evoluir? Quem acha que do jeito que está, a gente está avançando, tudo bem. Eu respeito. Até porque isso é democracia. Mas eu acredito que o país está estagnado. O país está parado. E muito do que se foi feito de avanços no governo do PT, a gente está perdendo nesses últimos anos. Você vê, por exemplo, a gente tem que reconhecer que vários empregos foram criados durante a gestão do PT. Só que esse ano de 2015, nós tivemos a maior taxa de desemprego dos últimos 10 anos. Então, você está jogando no ralo todas as conquistas que você teve, enquanto país, enquanto nação. É essa discussão que a gente tem que fazer. Essa discussão não é discutir se Sérgio Moro está jogando para a imprensa ou não está. A Polícia Federal, ela só vai fazer investigação, eu penso assim. Pode ser que eu também esteja equivocado, isso mais na frente se comprova, mas eu só penso que você só vai investigar e só vai apurar se você tiver denúncia e se você tiver provas consistentes. Então, seja Lula, seja Aécio, seja o PMDB, seja Renan, seja Eduardo Cunha, quem quer que seja, se tiver indício de irregularidade, de falcatrua, de mau uso do dinheiro público, tem que ser investigado, seja presidente, seja prefeito, seja vereador, seja o cidadão comum. Todos merecem a justiça de igual forma. É isso que eu penso. Agora, e aí volto a dizer que concordo com o Jair. Investigação é uma coisa e comprovar que houve crime é outra. Aí eu concordo com ele nesse ponto. A gente está num processo de investigação em relação à Operação Lava Jato. A gente tem que esperar o posicionamento da justiça, o que é que a justiça vai dizer, as conclusões que a justiça vai tomar. E aí sim a gente vai tratar fulano como réu e fulano como um suspeito. Mas a democracia que eu vejo é de um país onde todos possam se unir. Brancos, pretos, índios, pobres, ricos. Todos olhando e vendo uma nação que nos orgulha. Olhando e vendo uma nação que nos faz sentir orgulho de ser brasileiro. A democracia que eu prego é essa. Eu não prego democracia de separatista e acredito que a gente só vai conseguir tirar esse país da crise que está se a gente discutir de forma apartidária. Discutir enquanto cidadãos o que a gente quer do país. Se existem partidos corruptos, que sejam punidos. Se existem partidos não corruptos, que esses possam entrar nesse debate e dizer para onde a gente deve levar esse país. É isso que eu penso.
Tem um áudio aqui no Zap, o Gilberto Guarda, vamos ouvir o que ele está colocando.
Aldo Vidal, bom dia Jair, bom dia demais participantes desse debate das 10 hoje. Amigos aí, ontem eu enviei para a Rádio Pajeú um desabafo, baseado no desabafo de Nil Júnior, pela revolta do que está acontecendo no meio político hoje, o cenário político hoje, causado pelo PT, pelo o próprio Lula, pelos autores da corrupção nacional, me levou a dizer o que disse ontem. Mandei um recado para você, espero que você tenha ouvido e entendido. Mas aí, você, como eu disse ontem, é uma pessoa tão centrada, tão honesta, uma pessoa, digamos, idônea, uma pessoa correta, formador de profissionais que você é em Afogados, como já disse isso a você. Jair, pelo amor de Deus, saia desse meio, não defenda não, porque você vai acabar sua carreira política dentro de um partido que está dentro de tudo quanto tem de ruim, o PT está envolvido. Faz isso não, Jair, tu é uma pessoa tão boa, é teu amigo que está falando, Gilberto Guarda.
E aí, Jair, você vai seguir o caminho dele, vai sair do partido ou vai seguir na linha que você vem até agora?
Eu vou primeiro agradecer ao Gilberto Guarda, né, ao Fernando Almeida, que tem uma visão muito interessante, né? Ruim com Dilma, ruim com o PT, pior sem Dilma e pior sem o PT. É assim que eu penso também, Gilberto Guarda. Eu não estou aqui defendendo corruptos, né? Eu não estou aqui defendendo, certo, nada de ilegal. Estou defendendo aqui um governo, certo, que melhorou e revolucionou esse país e que os casos de corrupção estão sendo combatidos. Eu acho que cada coisa no seu devido lugar. Uma coisa não tem nada a ver com outra, não. Ao contrário, as duas se somam. É um governo que mais combate a corrupção e que mais combate a miséria também. Certo? Isso é o ideal. Isso é o que a gente quer. Certo? É isso que eu defendo. E, assim, olha, uma visão que é passada para as pessoas não percebem, é que, certo, num partido todo mundo calça 40. Eu sou exemplo de uma pessoa, agradeço você me colocar aí como fora desse mar de lama, porque muitos acham que o fato de a gente estar num partido onde tem pessoas corruptas, a gente também é corrupto, e aí eu não concordo com isso. Eu acho que as instituições, elas estão acima das pessoas, né? E com o Partido dos Trabalhadores não é diferente disso, não. Igor, no caso aqui, certo? Não existe partido corrupto, não. Nenhum partido é corrupto por natureza. Ele tem pessoas e tem filiados e tem políticos corruptos. Não existe uma igreja corrupta. Não existe uma família corrupta. Não existe uma associação corrupta. Existem pessoas que são corruptas, certo? E essa questão de querer generalizar, certo? É uma maneira de querer passar para a população um debate político, sim. Certo? Essa história de que não está fazendo debate político, está fazendo sim. Agora não está querendo assumir a posição. Por quê? Porque a sociedade também vê nos políticos que vocês votaram, né? No seu caso, que você votou em Aécio, vê também num candidato corrupto. Você disse que é democrático, né? Porque teve várias pessoas que votaram em Aécio, mas Aécio é voto vencido, Igor. A eleição terminou. Certo? Proteste, questione o governo, beleza, sem problema nenhum. Certo? Mas aqui nós estamos discutindo é um terceiro turno de forma totalmente ilegal e sem certos critérios que são criados na eleição, critério de igualdade, tempo igual, né? Eu não disse aqui que o programa Mais Médicos, certo, teria sido algo que os médicos brasileiros, certo, não valesse nada. Eu estou dizendo que o programa Mais Médicos é revolucionário. É que até seu prefeito já disse aqui na rádio que não tinha médicos para fazer o que os médicos do Mais Médicos fazem hoje, que é dar um plantão, certo, de 8 horas num posto de saúde, e que com esse programa, graças a isso, os médicos brasileiros estão também fazendo isso, certo? Hoje, nós, certo, estamos perto de perder esses médicos cubanos, certo? Porque eles têm um prazo, E eles também não vêm para ficar a vida inteira, não. E graças a Deus, médicos brasileiros estão criando essa consciência, né? De que antes de querer ganhar dinheiro, como é o voto da profissão, é salvar vidas, é dar atenção ao povo. É isso que eu estou questionando. Certo? A simplicidade dos médicos cubanos que precisa ser passada também para os médicos brasileiros, principalmente aqueles que foram receber eles esculhambando os médicos cubanos. Quer dizer, o cara vem aqui para uma ação social, para beneficiar uma população, e é recebido por alguns médicos, né? Alguns desses até que representavam a classe de médicos daquela forma, certo? De odiosa, de raiva. É isso que eu combato. Eu tenho certeza que você também é contrário a isso, e eu tenho certeza como você sabe como o programa Mais Médicos melhorou a saúde desse país, né? Em relação ao prefeito, olha, eu escutei blog, eu vi matéria em blog, eu escutei o carro de som fazendo a propaganda, em nenhum momento cita, não, e isso não é uma coisa comum, não, e não é só nesse caso, não. A tendência é o seguinte: se é para criticar o governo federal, aí vocês sabem fazer muito bem. Agora, quando é uma ação do governo federal para dar o crédito, certo? Quando dá é aquela coisa meio apulso, meio escondida. Por quê? Porque a ideia é passar que é a gestão que está construindo, que foi a gestão que fez. Não é o governo que vem melhorando esse país, que reformou todos os postos de saúde de Afogados da Ingazeira e entregou um novo agora. Recurso federal, um programa federal que acontece em Afogados da Ingazeira em todas as cidades. Certo? Não é um mérito do prefeito ou do secretário aqui, não. É um mérito, acima de tudo, do governo federal que criou esse programa. Certo? Então, tem o médico e agora tem o posto digno para atender. Certo? E aí eu digo a você, a gente precisa aprofundar, precisa melhorar também os hospitais regionais públicos, que é do Estado, mas vamos criar também um Mais Médico para esses programas, para melhorar ainda mais. Certo? Você quis criar aqui algumas situações para confundir o eleitor ou o ouvinte em relação a essa questão. Certo? E você foge do debate quando você diz que está fazendo esse debate a partidário. Por quê? Não tem ninguém, certo, que possa se defender no partido que você vota, no partido que você milita, certo, como honesta. Pois eu defendo o Partido dos Trabalhadores porque eu acredito nisso.
Jair, eu preciso destinar outra parte do tempo para Igor, para a gente balancear. Eu pediria que você objetivasse aí o seu fechamento de raciocínio para ouvir. Bom, o Igor,
para
a gente dividir em partes iguais. Para depois nem Igor reclamar, nem você também reclamar.
Além de Igor, eu estou respondendo também os eleitores, então fica difícil também para mim conciliar esse tempo, né, os ouvintes. Então eu vou concluir aqui dizendo o seguinte: não existe essa posição, certo, em cima do muro, certo? Ou é a favor o que está acontecendo aí, ou é contra. Ou é a favor, certo, o impeachment, certo, essa situação que ninguém sabe, por exemplo, se acontecer, né, da presidente da República sair por um impeachment de um Congresso onde tem muito mais corrupto do que no próprio Partido dos Trabalhadores, o que é que acontece? Né? Aí é o PMDB de Michel Temer, é um partido, então, honesto, bom para se manter, certo, no poder. Então, certo, se não for ele, vai ser o presidente da Câmara, Eduardo Cunha pode ser presidente também, né? Então essa é a construção que você defende, certo? Então, partindo para isso, se a gente está derrubando um governo democrático muito mais sério do que o Congresso Nacional, muito mais fácil, né, para o Exército, para entrar uma ditadura militar, porque o Congresso não se sustenta. Ninguém fala muito no Congresso, até porque, certo, ali já é prego batido, ponta virada. Se tem corrupção nesse país, está no Congresso Nacional, principalmente. Então a gente precisa ter essa visão de mundo, não ter uma visão iludida ou ingênua em relação a isso, não. Existe aí toda uma situação por trás, querendo derrubar o governo Dilma, querendo derrubar Lula, e se não conseguir, querendo inviabilizar a candidatura de Lula em 2018. Então nós estamos aqui já discutindo 2018, porque tem uma classe dominante nesse país que não aceita mais 4 anos do governo do Partido dos Trabalhadores. E aí, quando eu digo a você que o governo é para priorizar os que mais precisam, é de forma democrática, sim. Certo? Governo é para quem precisa. Não posso pensar no governo para a classe dominante, para quem ganha mais de 10 salários mínimos. Eu tenho que pensar para aqueles que saíram da situação de pobreza, para aqueles que recebem o Bolsa Família. O governo precisa dar proteção, sim. É para todos, mas principalmente para os que mais precisam. É isso que a gente implantou e é isso que muita gente não aceita.
Okay. Bom, Igor, você vê por onde, para a gente fechar o debate, você vê caminhos que o PT possa percorrer para sair dessa situação que se encontra, para evitar o impeachment, para trazer de volta a confiança do consumidor, para a gente ter a economia equilibrada, para a gente ter a geração de emprego sendo reativada. Você vê caminhos com o PT para isso acontecer?
Vejo não. Não vejo, porque o PT perdeu o poder de governança. O PT hoje já tem minoria no Congresso. O PT hoje é um partido sem credibilidade para fazer essa mudança que o país precisa. Então, eu acho que é necessário o afastamento do PT do poder para que o país volte a crescer. E sobre ser contra, Jair, eu sou contra a Lava Jato, eu sou contra você estar sendo alvo de uma investigação da Justiça, da Polícia Federal, e assumir ministério, porque eu acho que não é ético. Eu sou contra a ditadura militar que você tanto prega para amedrontar as pessoas. A ditadura jamais voltará a esse país. Jamais a ditadura voltará a esse país.
Tomara.
Sou contra o mensalão. Sou contra dólar dentro de cueca. Sou contra os malfeitos que Eduardo Cunha cometeu, que Renan Calheiros cometeu. Sou contra o contraditório, você pregar que é correto, que é ético, que é justo, que é bom, e quando assumir o poder, você ser corrupto, você ser desonesto, você mentir, você usar o povo. Eu sou contra esse tipo de coisa. E me deixa entristecido um homem da sua qualidade dizer que o prefeito ou o secretário não tem mérito nenhum em vir essa UBS para cá. Porque eu acho que você nunca foi poder, nunca esteve à frente do poder executivo, até porque a votação que você teve é democrática também, ela representa a grande minoria da população de Afogados da Ingazeira, mas tem que ter projeto, Jair. Para tudo isso vir, tem que ter projeto, tem que ter gestão equilibrada, tem que ter as contas em dias, porque se não tiver conta em dia, o governo federal não libera recurso. Então, tem mérito, e tem muito mérito, no prefeito José Patriota e no secretário, quando conseguem obras dessa magnitude para o nosso município. Então, essas coisas que a gente... Agora, se você passar ali de frente da Unidade Básica de Saúde, tem a logomarca maior do mundo do governo federal. Acho que é porque você nem foi para a inauguração, nem passou lá, aí fica querendo fazer essa política de piquenês. O governo municipal sempre fez o reconhecimento quando houve ou quando houveram verbas que foram oriundas do poder federal, do governo federal, e tem feito isso constantemente. Agora você, infelizmente, não vai para nenhum tipo desse evento que beneficia o povo, não beneficia o prefeito, não beneficia o secretário, beneficia as pessoas. E você, enquanto defensor das pessoas, da sociedade, dos cidadãos que mais precisam, será que aquelas pessoas do São Brás, os que mais precisam, ficaram satisfeitos com aquela obra? Eu acho que era importante você, enquanto liderança política, estar lá, estar junto, né? Também feliz pelo recebimento daquela obra pelo povo. Então, eu já tinha, inclusive, dito que estou com a agenda um pouco cheia, não sei se você já está...
Estou sabendo, inclusive a gente já está na reta final já para fechar então, o debate.
Já que já está fechando... Vocês me seguraram além do tempo aqui, mas é porque quando a gente conversa...
Sinal que o debate foi bom, né? Proveitoso.
Mas assim, finalizando, eu só quero dizer aqui que a gente, se eu não contei errado, né? Se eu não contei errado, a gente teve aqui, que você leu as 5 ou 6 participações do público, dos ouvintes, e somente um a favor do governo federal. Então, eu acho que esse é o retrato do povo. Esse é o retrato do que está nas ruas. Esse é o retrato do sentimento do brasileiro. O brasileiro não aguenta mais corrupção.
Agradecendo ao Jair, ao Igor e a final do nosso debate de hoje.